A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa, que nesta edição discute o tema mandioca, alimento do século XXI. Esse título foi atribuído à mandioca pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, e a ideia é reconhecer e valorizar uma cultura versátil, que serve ao enfrentamento da fome e da pobreza, e possibilita o desenvolvimento econômico e sustentável. Além do futuro, a mandioca escolhenta representa um elemento crucial para entender as culturas e os modos de vida de muitas populações do passado e do presente em muitas regiões do mundo, inclusive aqui na Amazônia. Nesse programa, queremos apresentar um pouco dessa trajetória e das contribuições que diversas áreas da ciência podem dar para entendermos a importância desse alimento. Para isso, recebemos hoje a professora Alessandra Lopes, que é doutora em Tecnologia de Alimentos, é professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPA. Ela também coordenou a criação da rede de pesquisa Mani, dedicada ao desenvolvimento do setor produtivo da mandioca. Professora Alessandra, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda.
Obrigada, Fabrício.
Também recebemos o professor Aquiles Simões. Ele é doutor em Estudos Rurais, professor do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA e coordenador do Grupo Diversidade Socioambiental na Amazônia, o GEDAF, que realiza pesquisa em inovação sociotécnica em sistemas agroalimentares. Professor Aquiles, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo também.
Obrigado, Fabrício.
Para a gente começar o nosso programa, agradeço mais uma vez aos nossos convidados e para começar, eu queria, lógico, já ficou evidente a diferença de áreas de conhecimento de onde eles vêm, né? Mas eu queria que então, a partir dessas experiências deles e do conhecimento que eles têm, né, eles dessem algumas características gerais para a gente entender o que é a mandioca, né? Não só enquanto raiz ou o que gera, por exemplo, a farinha que está na nossa mesa, a partir da experiência de vocês, na área de vocês, que outros elementos vocês podem dar para a gente entender algumas características gerais desse alimento?
Então, mais uma vez, obrigado ao convite, né, da Rádio UFPA. É uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho, né, dessa espécie nossa, nativa aqui da Amazônia, da Bacia Amazônica, e com uma diversidade imensa em relação ao número de variedades, né? Vários autores relatam que nós temos mais de 7 mil variedades diferentes dessa espécie. Cada uma com, por exemplo, nós temos a mandiocaba, que é uma variedade que, ao invés de sintetizar o amido, você tem uma síntese que passa pela produção de glicose. Então, a partir dela, os índios ou as pessoas do interior, eles produzem vários alimentos, como inclusive mingaus, adocicados. E dentro da parte tecnológica é possível produzir, né? Inclusive a gente tem publicação sobre isso, xaropes a partir da mandiocaba. A mandioca, ela tem uma importância para a região amazônica fundamental do ponto de vista cultural, do ponto de vista de produção e de manutenção dos agricultores, principalmente dos pequenos agricultores, que são eles que fazem realmente, constituem a maior produção do estado do Pará. Diferente do estado do Paraná, que é sempre o concorrente do Pará em produção, em área plantada, o Paraná geralmente são grandes produtores e volta a produção da mandioca lá para grandes fecularias e produção de amido de mandioca. No estado do Pará é diferente. Nós produzimos a maior parte da nossa produção vai para a produção de farinha. E, é claro, né, alguns outros produtos que são consumidos e fazem parte da nossa cultura. E o professor Aquiles pode falar melhor sobre isso.
Professor Aquiles, fique à vontade.
A mandioca, ela desenvolve um papel muito relevante nos sistemas de cultivos amazônicos, né? No sistema de produção como um todo. É, com certeza, um componente muito importante das estratégias de reprodução familiares. E ela está, assim, vamos dizer, na essência originária do que é o campesinato amazônico, porque os nossos camponeses, eles são, ao mesmo tempo, unidade de produção e unidade de consumo. E a mandioca é um elemento essencial desse consumo, inclusive na região do Baixo Tocantins, que é uma região onde o grupo de pesquisa que eu coordeno trabalha bastante, a gente observa que existe um sistema agroalimentar em torno da associação da mandioca com açaí e a pesca. Então, isso constitui um sistema agroalimentar. Nesse caso, a mandioca desenvolve um papel relevante, mas ela nunca está isolada, ela sempre faz parte de um sistema que é mais amplo, os sistemas produtivos, mas também o sistema agroalimentar, porque ela está envolvida numa cadeia produtiva, numa cadeia de comercialização e também está sob a pressão dos grandes projetos. Por exemplo, acho que vocês perceberam que no momento da expansão dos dendês, do dendezal nessa região, o preço da farinha ele subiu.
De tal maneira,
por quê? Porque essa forte pressão do dendê sobre as áreas de produção familiar, ela ocasionou também uma redução do cultivo e da produção da mandioca, porque houve uma inflexão da força de trabalho voltada para a expansão desses dendezais, força de trabalho essa, que antes era canalizada para a produção da farinha, e com isso o preço aumentou. Para mostrar a relevância desse produto numa cadeia produtiva que é mais ampla, né? E também na questão, que aí a professora já mencionou, naquilo que constitui o nosso hábito alimentar, porque a farinha ela faz parte da dieta amazônica, é um componente fundamental da dieta amazônica.
E agora, eu não sei se vocês têm elementos, porque, lógico, vocês são... A professora está mais na área tecnológica, né? E o professor está na área da agronomia, mas a gente pode, de alguma forma... estabelecer, quando é que se fala, por exemplo, do processo de domesticação da mandioca, né? A gente fala que essa cultura de cultivo da mandioca, a gente herdou das populações indígenas, hoje as populações rurais têm esse hábito e tudo mais, mas em aspectos históricos, até arqueológicos, onde é que surgiu essa tradição de fato? Vocês podem comentar um pouquinho disso pra gente?
Isso parece que a gente já nasce aqui, quem nasce na Amazônia, né? Eu sou amazônida, assim, mas como professor aqui eles também, parece que já faz parte, desde pequeno, a gente convive, né, com os produtos derivados da mandioca. Então, isso é algo que eu acho que faz parte até do nosso cerne mesmo, né? Essa convivência e toda essa cultura relacionada ao consumo, né, dos produtos da mandioca. Com relação a essa questão que você falou da arqueologia, a gente tem um projeto, né, que a gente vai tentar lançar para conseguir financiamento, que é justamente fazer uma pesquisa, porque a gente consegue, a gente trabalha com cacau e a gente extrai o DNA da microbiota ambiente. Então, a gente quer saber também quem são os atores, os micro-organismos que fazem parte, por exemplo, da produção do caxiri em uma determinada comunidade. Quem são esses micro-organismos? Por exemplo, quando são produzidas bebidas salivadas, né? Ou seja, que há a mastigação da mandioca e depois... E aí você tem uma liberação de uma enzima salivar que vai facilitar todo o processo de hidrólise, de quebra do amido e, com isso, facilitar a fermentação. A gente tem vários micro-organismos também que são inoculados via saliva. E é tão bonito isso do ponto de vista da cultura indígena, porque tem todo um ritual, né? Por exemplo, tem certas comunidades que somente as avós podem fazer isso, só as mulheres podem fazer isso. Então, tem todo um porquê. Então, isso tem toda uma história que precisa ser estudada, né? Precisa ser... e relacionar com a tecnologia. A gente precisa pensar em olhar a Amazônia como uma forma também de manter as nossas tradições, mas também de ter uma nova oportunidade, dar uma nova oportunidade de crescimento econômico, social e educacional também para essas comunidades. E a mandioca, como eu disse anteriormente, né, seria a espécie fundamental para isso, porque ela faz parte do dia a dia de qualquer pessoa dessa região.
Professor Aquiles.
Na verdade, todas as regiões tropicais úmidas, né? Elas têm mandioca. Por exemplo, você vai na África, eles conhecem lá a nossa farinha que eles chamam de gari, tá? Mas é a farinha de mandioca. Então, se você pega aí, por exemplo, o globo terrestre e faz um mapeamento das regiões tropicais úmidas, você vai rapidamente chegar na conclusão de que a mandioca ela está na essência do que são os povos e comunidades tradicionais dessas regiões úmidas, tropicais úmidas.
Regiões tropicais úmidas, sendo nessa região do Equador, mais ou menos, ou mais abaixo, mais assim, como é que é?
É, região do Equador, abaixo da linha do Equador.
Isso também, eu acho que também é um dos elementos, né, que levou também a FAO, né, a lançar essa proposta, né, de... Uhum. Dar esse título à mandioca ou essa proposição, né, justamente nesse sentido de quanto ela é importante. Isso. Em tantas regiões, né, professor?
Nessa perspectiva aí de, por exemplo, a professora já mencionou, existe, nós falamos mandioca, mas existe uma diversidade enorme. E em torno dessa diversidade existem muitos saberes e conhecimentos tradicionais que ainda não foram, de fato, assim, bem catalogados, registrados pela pesquisa. Um dia desse, por exemplo, eu andava numa comunidade quilombola chamada Uxizal, lá em Mocajuba, e ao trabalhar com esses quilombolas, assim, eles têm um verdadeiro, na linguagem agronômica a gente chamava isso, quando eu fiz agronomia, eu estou um pouco distante da agronomia, mas quando eu fiz agronomia nós chamávamos isso de banco de germoplasma. Esses quilombolas têm um verdadeiro banco de germoplasma dentro da comunidade, e assim, a gente conversando com eles, encontramos pelo menos 40 variedades, tipos de mandiocas diferentes, cada uma com o seu atributo, com a sua especificidade, tanto na relação com o meio, como para os objetivos com os quais eles querem fazer a farinha, né? Porque você pode fazer uma farinha mais granulada, menos granulada, o que eles chamam de misto, uma que vai na água, outra que vai na água, que não vai na água. Então, assim, dependendo dos objetivos deles, eles escolhem, né, qual é a variedade que eles vão utilizar para cada fim, né? É impressionante a diversidade que tem lá dentro.
Isso é bem real. Na verdade, eu lembro que familiares, mesmo, por exemplo, diferenciavam mesmo mandioca e macaxeira. Por exemplo, a macaxeira que vai para a mesa cozida, né? A mandioca que vai para a farinha, né? Enfim.
Mas essa diversidade também, ela está em nível dos sistemas técnicos, é pouco perceptível. Às vezes as pessoas acham, todo mundo faz farinha, aquele faz farinha, naquela outra comunidade faz farinha, nessa outra faz farinha, é tudo igual, o processo técnico é o mesmo. Não é. As variantes que estão lá dentro dos sistemas técnicos são enormes e diversas.
É verdade.
E outro aspecto importante é justamente a parte disso, né? De tanta tradição, de tanta história que foi acumulada, de tantos conhecimentos que estão sendo sistematizados, mas ainda faltam ser sistematizados, né? Para vocês, qual é o status, vamos dizer, da mandioca hoje, sendo um alimento que tem toda essa história relacionada à cultura, aos modos de vida de muitas populações, às vezes ignorados, né, marginalizados? O que essa redescoberta ou reconhecimento hoje representa, né, para esse produto, para esse alimento, né, e que desafios decorrem disso?
Olha, Fabrício, acho que a gente tem muito trabalho a ser feito. A mandioca, para mim, é uma cultura ainda nossa, mas que está ainda em estado embrionário em termos de pesquisa, porque, devido ao que o professor falou, com essa diversidade gigantesca e tudo atrelado a ela, do ponto de vista cultural, das tradições, tem muita coisa a ser pesquisada. Tem muitos problemas ainda, né? Por exemplo, eu acho que, para mim, o maior problema aqui na Amazônia, do ponto de vista alimentar e da segurança alimentar, é o uso de pigmentos sintéticos na farinha de mandioca. Isso, para mim, é algo muito sério. E, inclusive, a gente tem alguma relação com alguns professores da medicina, e o nosso consumo de mandioca, de farinha, é praticamente diário, né? Faz parte da nossa dieta diária e desde criança, desde pequeno. Então, assim, imagina você consumir pigmentos sintéticos, que são proibidos pela legislação. A gente sabe que a mandioca, por mais pigmento que ela tenha, pigmentada que ela seja, pela natureza, né, que são justamente os carotenoides, o beta-caroteno, ela nunca vai ter aquela coloração que às vezes a gente encontra nas feiras, nos supermercados, porque são adicionados pigmentos como tartrazina, amarelo crepúsculo, que são pigmentos derivados do petróleo e que, para muitas pessoas, por exemplo, em alguns países, eles são proibidos. E para muitas pessoas, principalmente alérgicos, aqueles que têm alergia, asma, né, problemas broncorrespiratórios, ele pode levar à morte. E a gente, é uma coisa que eu questiono muito e tento levantar, eu falo, será que esse nosso consumo de mandioca com esses pigmentos não pode estar ocasionando toda essa problemática que a gente tem? O estado do Pará é o estado no planeta com maior índice de câncer gástrico. Será que não existe uma relação? Porque esse câncer gástrico está relacionado, além de fatores genéticos, à alimentação. E me preocupa muito essa questão, porque é uma questão de saúde pública. Infelizmente, por que os produtores colocam esses pigmentos? Porque essa farinha, com essa coloração intensa, amarela, ela tem o maior valor de mercado. Eles não sabem, muitas vezes a gente conversa e tal, eles não sabem, até porque eles consomem, os filhos deles consomem, eles não sabem o quanto aquilo pode estar causando danos à saúde deles. Então, isso é algo que eu acho que a ciência, nós aqui, e se nós quisermos valorizar a mandioca, é um problema que a gente tem que olhar e tentar resolver.
Professor Aquiles. Eu acho que tem três pontos muito relevantes. Um deles é o papel da mandioca nessa constituição da interface entre o que eu vou chamar agroecossistemas. Por exemplo, você pega o açaí, ele vai muito bem no ecossistema de várzea, de ilha. É, você pega, por exemplo, o pescado, é o ecossistema de rios. A mandioca, ela é um ecossistema de terra firme. E quando você pega, por exemplo, e vê o sistema agroalimentar e percebe o papel que ela desenvolve na associação com açaí, na associação com pescado, você percebe que é um produto fundamental para o equilíbrio, né, desses sistemas. Inclusive, nas áreas de terra firme que eu tenho trabalhado, onde os agricultores não estão com uma boa produção de farinha, não tem um sistema técnico que realmente permita que ele atenda as necessidades de consumo, mas também as necessidades de comercialização para prover a família, eles estão em situação de, vamos dizer, de instabilidade socioeconômica. Né? Se você compara com as regiões das ilhas, onde o açaí está indo bem, eles estão melhores hoje nas ilhas do que o pessoal que está na terra firme. Mas se você associa isso dentro de um sistema, você vai ver que tem como você desenvolver políticas públicas, né, que permita tipo, constituir uma cesta de bens, como atributos do território, onde o açaí, o pescado e a mandioca interagem e você equilibra essas contas, né, das comunidades dos agricultores. Então, isso é um ponto. O outro ponto é a questão da segurança alimentar. Se você olha, por exemplo, não é só a farinha, tu tem a tapioca que vai junto com açaí, você tem o tucupi, que você pode fazer o peixe no tucupi, você tem o beiju, você tem o bolo de macaxeira, então você tem uma série de produtos que podem compor a dieta alimentar cotidiana dessas pessoas e que podem dar a elas uma situação de segurança alimentar e nutricional também. Né? Então, assim, tem essa questão. E a outra questão que eu acho fundamental e que aí a gente tem pouco investimento em termos de política e de... E eu vou dizer até mesmo de pesquisa. Tem, mas eu acho ainda é insuficiente. Que é a questão do reconhecimento, da reafirmação, da valorização de todos os saberes tradicionais que estão em torno dessa atividade que é a mandioca. Então, acho que esses três pontos são muito relevantes. Eu acho que a gente precisa ter atenção, cuidado e muito carinho com isso. Sobretudo para nós, as populações amazônicas.
Posso fazer um adendo?
Claro, professor.
Uma coisa que, na experiência que eu tive com as comunidades que eu trabalhei, é que existia, assim, muitas vezes, assim, eu falei, vamos fazer um balanço da produção de vocês. Em muitos momentos, eu percebia que eles estavam vendendo, né, a saca de 60 quilos, mas eles não tinham lucro nenhum. O lucro era todo do atravessador. Isso é algo que me preocupa muito, porque parece que eles muitas vezes estão trabalhando, pagando até para trabalhar. E aí, do ponto de vista econômico, acho que o pessoal, os professores da economia, podiam olhar e tentar desenvolver algum projeto que ajudasse. É claro que a associação, a formação de cooperativas auxilia muito, mas eu acho que a gente precisa realmente de outras políticas e formas de que o valor, como um fair trade, né, que o valor da produção da mandioca realmente fique uma parte com os produtores rurais, que tem com certeza o maior trabalho, porque vai desde o plantio até a produção da farinha.
Tem essa questão do circuito de comercialização, mas tem algo assim que é bem notório. Se você consegue desenvolver qualquer mudança no sistema técnico que se traduza pelo aumento da produtividade do trabalho, você já tem ganhos aí. Por exemplo, eu conheço comunidades em que eles que não tem energia elétrica, fazia tudo na mão e, de repente, inventaram. São as invenções camponesas, a gente estuda a questão das inovações, né? De repente, o Catitu passou a ser movido com a bicicleta. Você bota lá a bicicleta e tal, pedala. Isso deu um aumento de produtividade que já permite que você tenha maior renda. Então, você pode, assim, interferir, ou seja, trabalhar tanto em nível de sistema técnico como em nível de circuitos de comercialização. Isso aí já vai, assim, já pode melhorar bastante a apropriação da renda pelos agricultores. A outra coisa que eu queria mencionar é, se você compara a mandioca com outras culturas anuais, você vê a relevância dela, por exemplo, na Amazônia. Por exemplo, a gente diz, produzir arroz. Os economistas vão dizer, tem a lei da vantagem comparativa. Hoje é muito mais barato comprar o arroz que vem do sul do que produzir o arroz na Amazônia. Isso é a lei da vantagem comparativa. Aí você vai para o milho. Hoje você manter o conhecimento tradicional em torno do milho, ou seja, cultivando as variedades crioulas, é muito difícil, porque a perspectiva dos transgênicos, quase todo milho é transgênico. Você vai no supermercado, é difícil você achar produtos derivados do milho que não tenham o Tzinho lá de transgênico. E qual é o produto que a gente tem na Amazônia que está ainda na base originária e que a gente pode controlar a diversidade genética e que a gente pode, por exemplo, ter ele de forma natural, na perspectiva da agroecologia. A mandioca ocupa, sem dúvida, um lugar que nenhuma dessas outras culturas atualmente está ocupando. Eu falo das culturas anuais, tipo feijão, milho. A mandioca ela ainda tem esse estatuto de ser um produto agroecológico. Você vai olhar, quase não tem insumos, ninguém está adubando terra, ninguém está aplicando veneno para produzir mandioca, para tirar a raiz e depois transformar em farinha. Então, ela ainda é um produto naturalmente com potencial agroecológico.
Com certeza.
E relacionado a isso, tudo que vocês estão falando, acho que até para fazer esse programa, a gente deu uma pesquisada no que a FAO estava falando sobre essa questão de eleger, a mandioca como alimento do século XX, ela mesmo cita, por exemplo, uma preocupação de que isso não se transforme, por exemplo, num incentivo para que se criem monoculturas de mandioca no mundo, impactando, por exemplo, essas populações. Isso também vai trazer diversos impactos, para o mundo. E a partir disso, eu queria que vocês também, eu acho que é uma coisa que está um pouco subentendida, eu acho que é importante a gente reforçar, de que forma a gente, enquanto universidade, enquanto campo científico, a gente pode transformar esse conhecimento que vocês têm articulado, produzido, em algo que seja propositivo, para essas comunidades, para o setor que trabalha com a mandioca, enfim, como é que a gente pode transformar esse conhecimento em algo benéfico, levar ele de alguma forma para essas populações, ou aprender também com eles, acho que também é possível,
Não, com certeza é uma troca, de conhecimento. Toda vez que você vai visitar uma comunidade, você aprende. Às vezes eu tenho a noção que eu aprendo muito mais do que eu repasso, de informação. Mas, assim, eu acho que precisa se olhar. O governo do estado, ele tem olhado algumas espécies, como o cacau, mas eu acho que o governo precisa olhar também com muito cuidado, muito carinho, a mandioca. Eu acho que só a universidade, ela não consegue resolver todos os problemas. A gente precisa também, por exemplo, a gente desenvolve uma pesquisa, faz teses, publica, vai nas comunidades, mas você não tem a capilaridade para chegar em todo mundo. Então, eu acho que aí a gente precisa ter parcerias, Eu acho que, por exemplo, a parceria com a parte de extensão rural com o pessoal da Emater é fundamental para disseminar esse conhecimento. E, é claro, todas as ferramentas de divulgação que se usam hoje em dia. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir disseminar esse conhecimento e convencer, muitas vezes, o produtor rural que, olha, se você mudar uma técnica, ou você desenvolver uma tecnologia, se você desenvolver no teu processo produtivo um programa de qualidade, você pode ter um ganho a mais em relação à produção, aumentar, expandir teu mercado. Tudo isso são valores que geram retorno para essas comunidades. Mas acho que a gente precisa de muito apoio, no sentido de que sozinho a gente não consegue chegar em todo mundo. Precisa dos extensionistas rurais. E aí vem Secretaria de Agricultura, Emater. A gente precisa de mais parcerias.
Professor Aquiles, concorda?
Precisa dos extensionistas, mas precisa também de uma formação adequada para esses extensionistas, para que eles possam perceber bem as estratégias de reprodução camponesas, de perceber como que esse tipo de atividade se inscreve no sistema de produção, como que você pode estimular os circuitos curtos de comercialização, como que você pode agregar valor. Então, eu acho que existe um problema na nossa formação. Eu digo, nossa, porque eu vim daí também, eu sou agrônomo na base, e eu como a maior parte dos meus colegas, e alguns deles estão na extensão, a gente foi formado para vender pacote tecnológico. A gente não foi formado para compreender a racionalidade do agricultor familiar, dos camponeses. Então, às vezes, a gente, no, no afã de querer desenvolver e gerar renda, pode simplesmente propor coisas que estão completamente fora da capacidade social, uhum, econômica, produtiva desses camponeses. Então, acho que o primeiro ponto de partida é entender qual o significado tem a mandioca para eles, né? Qual é a racionalidade que está por trás desses sistemas, uhum, técnicos, né? E como que isso se inscreve numa cultura, uhum, né? E num modo de vida, uhum, no modo de produção camponês. Então, acho que essa perspectiva, esse tipo de formação ainda escapa os extensionistas.
Sim, né?
Ainda escapa. Né? Então, eu acho que aí a universidade tem um papel relevante. Sim. Tem um papel relevante, inclusive é nessa perspectiva que o grupo de pesquisa trabalha com a questão da formação de agentes de intervenção socioambiental, né? Que é exatamente para tentar instrumentalizar esses agentes de desenvolvimento, aí os extensionistas com certeza são agentes de desenvolvimento e intervenção, instrumentalizá-los para esse tipo de compreensão, ou seja, para que a gente possa, na verdade, entrar no nível da tecnologia apropriada, mas, na verdade, uma tecnologia situada, né? Que ela não seja uma coisa top-down, né? Uhum. Mas sim uma coisa que seja discutida, refletida, dialogada com as populações locais.
Ou seja, verificar o máximo de potencialidade que cada comunidade tem, mas olhando individualmente, né? Sem vender, como você disse, o pacote, né? Até porque não existe pacote, né? Quando você olha cada situação, você muitas vezes vê uma comunidade que tende a produzir uma determinada mandioca que vai específica para farinha de tapioca, outra para farinha de mandioca seca, outra para água. Às vezes diversifica um pouco o produto numa mesma comunidade.
E a preocupação da FAO, ela é muito pertinente nessa coisa de não estimular a especialização na mandioca, porque todas as experiências que a gente conhece de monocultivos em qualquer lugar do mundo sempre levou a sério desequilíbrios ecológicos, né? Então, assim, o importante, sobretudo, como componente da reprodutibilidade dos sistemas de produção camponês, da agricultura familiar, é a diversificação, né? Os sistemas mais diversificados eles são, mais sustentáveis eles são. Isso. Então, a mandioca ela é apenas um componente desses sistemas. Não pode ser único, o sistema,
o
né?
Sistema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje trata do tema mandioca, alimento do século XXI. Hoje recebemos a professora Alessandra Lopes e também o professor Aquiles Simões. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala de mandioca, o alimento do século XXI. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Alessandra Lopes. Ela é doutora em tecnologia de alimentos, é professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPA. Ela também coordenou a criação da rede de pesquisa Mani, dedicada ao desenvolvimento do setor produtivo da mandioca. E ainda o professor Aquiles Simões, doutor em estudos rurais, professor do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA e coordenador do Grupo de Diversidade Socioambiental na Amazônia, o GEDAF, que realiza pesquisa em inovação sociotécnica em sistemas agroalimentares. A gente vai comentar agora nesse bloco justamente um pouco desses projetos que eu citei aqui nessa apresentação, para a gente entender um pouco mais do que os nossos professores têm descoberto nessas empreitadas aí na pesquisa, de alguma forma relacionados à mandioca. Eu vou começar pela professora Alessandra, pode ser? Para ela comentar um pouco como foi que surgiu a ideia da rede de pesquisa Mani e principalmente seus resultados, né? Porque ela já tem aí uma história, já tem aí uma articulação de pesquisadores, né? O que a senhora pode comentar um pouco dessa trajetória da rede Mani, professora?
Bem, foi um projeto enviado para o CNPq, foi um projeto em rede. Ele foi construído com mais de 10 instituições aqui da Amazônia, É um projeto bem grande e teve três linhas temáticas. A primeira linha temática do projeto envolvia vários agrônomos e os colegas que eram responsáveis pelo estudo de doenças e pragas da mandioca. Então, tinham colegas da Universidade do Acre, da Universidade do Amapá e da Universidade também Estadual do Amapá, em parceria também com alguns colegas da região sudeste. Várias pragas e tipos de pragas foram estudadas e, com isso, levantadas propostas, inclusive, de tentar o melhoramento genético da mandioca através de cruzamentos. Vinha o pessoal da agronomia: não, vamos ver, vamos fazer o cruzamento dessa espécie que é mais resistente com essa que é mais produtiva e a gente tentar encontrar espécies que sejam, além de produtivas, mais resistentes a esses danos, né, esses insetos que ocorrem na produção. Então, o objetivo sempre era aumentar a produtividade das comunidades aqui da Amazônia. Existia um segundo grupo que envolvia o FPA, a UFAM e a Embrapa de Manaus, e esse grupo trabalhava com a parte de banco de germoplasma. Então, a gente tem aqui na Embrapa o maior banco de germoplasma de mandioca, né, acho que da Amazônia e do planeta. E esses pesquisadores, eles estudavam as características, né, através de regiões do DNA específicas para diferenciar as variedades e suas características morfológicas, fisiológicas e de resistência a pragas e produtividade. E o grupo, eu, além de ser coordenadora do grupo do projeto todo, né, eu também participava mais ativamente, já que era a minha linha de pesquisa, na terceira linha temática, que envolvia a parte de análises químicas, né, dos produtos e desenvolvimento de novos produtos a partir da mandioca. Nós tivemos várias publicações relevantes, né, na área de alimentos e na área de genética, e eu acho que foi bem interessante em termos de produtividade, mas assim, teve a continuidade dele, o CNPq financiou a segunda etapa, e aí quem assumiu a coordenação dessa vez foi a Embrapa, os colegas da Embrapa. Essa segunda etapa já foi finalizada e resultados assim, importantes como variedades que são recomendadas para o plantio, como fazer o manejo adequado, diversos processos foram otimizados, né, a partir da mandioca. E hoje em dia eu estou participando de um outro projeto, também com outro professor, que é o professor Rosi Nelson, da Silva Pena, também financiado pelo CNPq, só que é específico de mandiocaba. E esse projeto acaba sendo uma continuidade de tudo aquilo que já foi feito. Mas toda vez que a gente tem um projeto, a gente levanta ainda mais perguntas e acaba gerando cada vez mais uma intensidade, uma necessidade de você conseguir buscar esse conhecimento, né? Então, a gente está numa terceira fase ainda, que é o projeto de mandiocaba, que é essa variedade específica, que em vez de sintetizar amido, sintetiza glicose, e a partir dela você pode focar tanto na parte de energia, né, pensar em formas de produzir energia, de etanol, a partir da mandiocaba. Claro, quando você pensa do ponto de vista do professor Aquiles, ele vai dizer: não, mas poxa vida, mas tem toda uma questão, a gente ainda não tem produtividade, ou uma questão cultural com relação à mandiocaba. Mas para a engenharia é sempre uma fonte de energia. E energia é algo, principalmente energia limpa, que não venha dos derivados do petróleo, é algo que tem que ser buscado, né, na nossa área, na área de alimentos, principalmente a partir de fontes alternativas ou de resíduos e rejeitos, que inclusive causam vários danos ambientais. Então, essa é uma possibilidade interessante. E também, além da mandiocaba, desenvolver outros produtos, né, a partir da mandiocaba e técnicas, por exemplo, de biotransformação, que envolve biotecnologia para você produzir a partir, né, de micro-organismos, e aí especificamente aqui da Amazônia, diversos produtos, corantes, ácidos, antibióticos, utilizar ela como substrato de carbono para o crescimento de micro-organismos que geram produtos de alto valor comercial, como antibióticos, remédios, corantes, sintetizados naturalmente, e por aí vai. Uma imensidão de produtos que a gente pode desenvolver a partir da mandioca.
E só uma curiosidade, professora, então a senhora está falando aí da variedade mandiocaba, né? É. E, por exemplo, a possibilidade de gerar energia limpa, isso é o que, por exemplo, um dos objetivos que era de desenvolver bioprodutos, bioprocessos, está nessa linha,
tá,
isso?
Está nessa linha também.
Esse é o que está sendo desenvolvido no momento, mas, por exemplo, de uma maneira geral, tem bioprocessos, bioprodutos, sim, que foram sistematizados, por,
sim,
exemplo?
Além da questão da produção de etanol, a verificação, a avaliação, né, da eficiência da produção fermentativa para a produção de etanol, utilizando leveduras, nós também vamos utilizar outros micro-organismos que podem né? Como eu estou te dizendo, né? Vai depender de várias vias, a gente tem várias rotas metabólicas e dependendo do micro-organismo que a gente usar e como a gente direcionar essa rota metabólica, a gente pode produzir, por exemplo, um ácido, o ácido lático, que tem um valor importante para a indústria hoje em dia. Podemos produzir pigmentos. Utilize esse substrato como fonte de carbono, então o micro-organismo ele vai utilizar essa fonte de energia, no caso a glicose da mandiocaba, para produção desde pigmentos naturais de alto valor. Por exemplo, a gente tem um beta-caroteno que pode ser sintetizado por certos micro-organismos. Só para te teres uma ideia, quando a gente compra essa substância purificada de indústrias químicas, em média, por exemplo, 50 miligramas desse beta-caroteno custa por volta de quase R$1.000. Ou seja, 50 miligramas custam quase R$1.000. Então, 900 e poucos reais, dependendo do fabricante. Então, você imagina o potencial que nós temos, e ainda com micro-organismos específicos nossos da Amazônia, que nós já isolamos, fizemos a identificação por análise genética, e eles produzem pigmentos. E são pigmentos que têm alto valor de mercado, porque eles são utilizados tanto em medicamentos e também podem ser utilizados em alimentos, em substituição aos corantes sintéticos, que são esses que eu falei, que são muito baratos, derivados do petróleo, mas que podem ser extremamente nocivos à saúde. Além dos pigmentos, a gente foca também em outras substâncias, por exemplo, a produção de aromas. Você pode produzir diversos aromas interessantes, por exemplo, o linalol. O linalol ele é extraído do pau-brasil. E ele é a base do perfume Chanel número 5. Tem um professor, que inclusive é o professor Lauro Barata, que é uma referência em estudo com o pau-brasil. Infelizmente, o pau-brasil foi todo praticamente destruído na região, devido a todo o processo, desde a colonização, da nossa colonização. E existe uma forma de você produzir linalol sinteticamente. Ou seja, você manteria o pau-brasil ainda existente no Brasil, floresta ainda crescendo e ainda podendo aumentar esse plantio, essa presença dessa espécie na nossa região, e teria uma nova forma de produzir essa substância que é consumida no mundo todo, através de um perfume que tem um alto valor
agregado,
valor econômico.
E antes de eu passar para o professor aqui, só uma curiosidade, professora, a senhora falou aí que, por exemplo, a Embrapa aqui, tem um dos maiores bancos de germoplasma da região, talvez até do mundo. A partir desses dados, por exemplo, é possível supor quantas variedades de mandioca, por exemplo, existam na Amazônia ou no mundo? A gente pode ter uma noção mais ou menos disso?
Nesse projeto, o projeto foi de 4 anos, a primeira parte, nós conseguimos identificar, catalogar, fazer todas as análises físicas, químicas e genéticas de cerca de quase 300 variedades em 4 anos. Na segunda etapa, nós aumentamos, esse daí chegamos a quase 400 variedades. Só que alguns autores citam que nós temos por volta de 7 mil variedades. Então, o desafio é muito grande. Eu até brinco com os meus orientados.
Isso só aqui na Amazônia, só no Pará, essas 400, por exemplo?
Sim. Mas, na verdade, essas 400 foram coletadas. Como é que cria um banco de germoplasma? Você vai, então, tem um pesquisador que vai lá numa comunidade, achou, nunca viu essa variedade, ele traz e vários pesquisadores foram depositando. E aí criou-se esse banco de germoplasma, que tem todas essas variedades. E eles têm que fazer em todo o processo de manejo e cultivo para manter essas variedades em pé, a planta viva, para não perder essa herança que tem um valor inestimável.
E, professor, o senhor até falou um pouco disso, que é uma comunidade quilombola também tem o seu próprio banco de germoplasma, E isso é, de alguma forma, uma inovação, São produções de saber que as comunidades são capazes de produzir, professor? E no GEDAF, que eu já apresentei aqui, que é o Grupo Diversidade Socioambiental na Amazônia, o senhor tem se preocupado um pouco nesse aspecto das inovações sociotécnicas em sistemas agroalimentares, focando principalmente na região do Baixo Tocantins. É isso, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, apresentasse o GEDAF, E destacando um pouco desses projetos que o senhor realizado nessa região.
O GEDAF é um grupo que nasceu em 2011 e ele também é atualmente um NEA. O que é um NEA? É um Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica. Isso se deu através de a criação do GEDAF como NEA, foi através do edital do CNPq, junto com uma série de outros ministérios e secretarias. Então, o GEDAF também é o NEA. E nesse programa do NEA, tem um eixo que é fundamental, que é, aliás, o título do NEA é exatamente Teias de Inovação Agroecológica e Desenvolvimento de Sistemas Agroalimentares. Então, esse é o título do projeto do NEA. E tem um eixo muito importante, que é a identificação das inovações sociotécnicas. E como que a gente faz isso? A mandioca, ela é um desses produtos que está na nossa lista. Então, a gente trabalha a partir da trajetória dos sistemas técnicos, então tem que construir a história dos sistemas técnicos, fazer toda a trajetória. Por isso que eu te digo que a gente sai desde, entre aspas, dos sistemas mais primitivos, entre aspas, até os sistemas assim industrializados. Um dia desse a gente achou em Tailândia uma comunidade chamada Nova Paz, que eles têm uma associação lá que os fornos são todos industriais, já estão fazendo um forno industrial, né? Então a gente vai trabalhando assim, vendo a transformação dos sistemas técnicos ao longo da história. E aí, por dentro disso, a gente vai analisando quais são os tipos de saberes que estão ali constituídos. Então, tem saberes que eles são saberes assim, de um processo de transmissibilidade, ou seja, são saberes genéticos de pai para filho. Tem saberes que são a partir da relação homem-natureza, ou seja, da própria experiência que o agricultor experimenta. É tipo, eu plantei uma mandioca aqui num determinado tipo de terra e eu percebi que esse teor de umidade que existe nessa terra, para essa variedade aqui, não dá porque ela vai apodrecer a raiz. Então, ali eu não planto mais aquela variedade. Significa, tem saberes que vão se constituindo na própria experiência social dos indivíduos e que são portadores de inovação, ou seja, que ajudam a transformar os sistemas técnicos. E tem saberes que também são constituídos na relação com a sociedade do conhecimento, seja agricultores que passam por processo de capacitação, que interagem com a pesquisa, com a universidade. Então, tu tem aí pelo menos três tipos de saberes. O saber, vamos dizer, patrimonial, que é um patrimônio familiar, que é da transmissibilidade, o saber da sua própria experiência social, da relação homem-natureza, e o saber na interface com a sociedade do conhecimento. Quando você olha para as inovações que estão em curso, você vai rapidamente chegar no que a gente está conceitualizando de híbridos endógenos. Ou seja, a inovação que você encontra, ela é um híbrido endógeno. O que são híbridos endógenos? Ou seja, ela mescla esses saberes, ou seja, ela tem uma base do saber que está ali, é realmente uma coisa local, constituída dentro, que ainda vem o sentido do endógeno, mas que também não deixa de traduzir, de se apropriar e traduzir ao seu modo aquilo que vem da sociedade do conhecimento. Então, essa mescla constitui um híbrido. Então, passa a ser um híbrido endógeno. E isso é uma coisa muito interessante nesse projeto, a gente tratar essas inovações em torno da mandioca como inovações que a gente conceitualiza como híbridos endógenos. Então, isso assim, é o mote do projeto, né? De você identificar, descrever os sistemas técnicos, as práticas que existem lá, e aí eu não vou entrar nisso, porque, como eu falei agora há pouco, a quantidade de variantes é enorme. Para cada etapa, para cada fase, tem inúmeras variantes no modo de plantar, no modo de torrar, no modo de controlar a temperatura do forno, no modo de construir o rodo para fazer o movimento lá. A diversidade lá dentro é impressionante. E qual é a perspectiva, já vou finalizar, é que a gente vai situando essas inovações, vai cartografando, ou seja, a gente não só georreferencia, como coloca isso no mapeamento participativo, e a partir desse mapeamento a gente constitui exatamente o que é o objetivo final do projeto, as teias de aprendizagem social das inovações sociotécnicas, e coloca esses agricultores em intercâmbios, em seminários, em cursos de capacitação, para que esse conhecimento tradicional, esse saber, seja socializado, mas sobretudo reafirmado como um elemento da sustentabilidade do sistema de produção.
Professor, muito interessante isso que eu estou falando. Só uma curiosidade também. Por exemplo, nesse diálogo aí que vocês têm estabelecido, porque um dos objetivos é justamente favorecer esse intercâmbio de saberes, né? Mas, por exemplo, nesse aspecto das inovações, o senhor falou aí do forno, né? Que inovações lhe chamam mais atenção quando o senhor visita? Tem processos que são iguais ou uma tecnologia que é semelhante? Por exemplo, o tipiti a gente pode até considerar como uma tecnologia mesmo, né? E já tem, sei lá, quantos milhões de anos aí, né? É uma inovação que também está nesse aspecto do que você está falando de reafirmação desses saberes, né, professor?
Eu vou destacar três coisas que me chamaram a atenção. Uma, assim, que a gente chama de inovação, mas no sentido de valorizar um ritual que já existia e que está sendo perdido. E quando você resgata esse ritual e trabalha com as pessoas, a reconstituição desse ritual, você pode estar estimulando um processo de inovação a partir do resgate de um ritual. Aí eu vou me referir ao que se chama de companhias e convidados. Teve uma bolsista PIBIC minha que trabalhou com comunidades quilombolas e que ela fez um trabalho exatamente sobre isso. As companhias e os convidados estão no processo organizativo para a produção da roça de mandioca, para fazer a roça de mandioca, desde o processo de broca derrubada, né? Aí são as companhias, e os convidados é para a fase de plantio. E tem toda uma organização dos convidados, que envolve as crianças, as mulheres, a pessoa que vai na frente controlando a, que chama o capitão. Uhum. Então tem toda uma questão. Uhum. E aí quando a gente vai estudar isso, a gente vê que, na verdade, isso vem desde das Irmandades de Santo. Então, assim, você tem toda uma questão histórica, cultural atrás, de tradição, que é sensacional. Uma outra coisa que me chamou a atenção, um dia desse, uma estudante minha da especialização, a gente trabalhou sobre isso e fez até uma ficha agroecológica, um agricultor lá em Abaitetuba, na comunidade Arapapuzinho, que desenvolveu uma prensa. Você falou do tipiti, uma prensa que é impressionante, assim, é aquela engenharia que tem ali. Se qualquer pessoa da engenharia, assim, que seja bem, pode até talvez patentear aquele negócio, porque é assim, a engenharia que está lá por trás dessa prensa, e como ele fez, o túnel que ele escavou para que o líquido fosse para dentro de um outro recipiente, enfim, foi um negócio realmente que me chamou a atenção. E uma grande mudança no sistema técnico, que a gente pode dizer, pô, mas isso não é inovação, o simples fato do cara botar uma bicicleta lá e... Não, mas é uma grande inovação, porque se você olhar o efeito que isso tem, por exemplo, na produtividade do trabalho e em relação, por exemplo, às condições socioeconômicas do meio, que é um lugar que não tem energia, que está isolado, você transformar uma bicicleta e a sua própria força num catitu, é com certeza uma inovação. Então, assim, são coisas que a gente vê. Tem outras, mas essas são as três que me chamaram mais atenção.
Muito bacana poder conhecer um pouco do trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo. A gente vai encaminhar pro final do programa. Eu queria abrir o espaço, né, para as mensagens finais, considerações finais de vocês em relação ao tema, algo que eu não tenha perguntado, que vocês achem interessante ressaltar, né, e também justamente apontar, né, o que a gente pode pensar a partir daqui, né, em termos de proposição de novas pesquisas, de cutucar um pouco o poder público, né, para de repente apoiar mais esses agricultores, apoiar a ciência que está por trás dessa sistematização de informações tão úteis. Enfim, o que vocês podem deixar de informações, algo que eu não tenha perguntado, fiquem à vontade.
Na minha opinião, eu acho que a gente precisa, né, de uma organização melhor. Assim, eu acho que o professor aqui está fazendo esse trabalho muito bacana, porque justamente com esse trabalho dele ele consegue organizar, não só, como ele falou, né, a localidade, mas ele tem todo um histórico, né? Por exemplo, a gente não conhecia o trabalho dele. Então, acho que se a gente começar a unir forças aqui dentro da instituição, isso realmente traz muita informação. Então, eu estou aprendendo aqui com ele, né? Ele dá uma aula sobre esse tema. E, além disso, eu acho que realmente não só o poder público, eu acho que também a iniciativa privada, eu acho que o brasileiro tem que começar a pensar de que nós mesmos somos donos da nossa própria vida, a gente tem que correr atrás. E a iniciativa privada, eu acho que precisa olhar e pensar em investir. Eu acho que, na verdade, o investimento vem quando você pensa, né, em termos de capital, né, de valor econômico. Mas eu acho que a gente, de alguma forma, a iniciativa privada, as indústrias, os empresários, é claro, junto com toda a organização da academia e também, é claro, do poder público, eu acho que a gente pode pensar em parcerias mais fortes e que se mantenham. Porque o grande problema é que muitas vezes, assim, acaba um projeto e aí acaba o financiamento, a sensação que você tem como pesquisador, você fala assim, ah, eu estou deixando aquela comunidade. E aí, vamos continuar. É claro que você deixou uma informação, deixou uma parceria, mas a gente sente que o produtor ainda fica meio, parece que meio órfão. Eu acho que a gente precisa ter mais olhar para a ciência e para a inovação e para os mercados de uma forma mais proativa. Eu sinto que isso falta, principalmente na nossa região aqui.
Professor Aquiles.
Tenho duas considerações, mas antes gostaria de dizer que eu também aprendi muito com você, professor. Eu não entendo absolutamente nada de engenharia de alimentos, nem me pergunte sobre as propriedades organolépticas da mandioca, que eu não sei dizer nada sobre isso, não. Então, aprendo com vocês também. Duas considerações. Eu acho que a primeira eu vou falar da questão do funcionamento da ciência hoje. Eu acho que a gente tem que tomar, não só a mandioca, mas tem outras questões, como objetos interdisciplinares. Por exemplo, a gente aqui, num rápido debate, já viu que tem uma questão que ela envolve, por exemplo, a cultura, depois tem o aspecto produtivo, tem um aspecto da comercialização, tem um aspecto da segurança alimentar nutricional, do tipo. Então, só aí a gente já bota em diálogo o pessoal da área da saúde, da ciência de alimentos, da economia, da antropologia, da agronomia. E eu acho que esse tipo de perspectiva, que aí é uma perspectiva realmente de atividade científica, está faltando para a gente. A gente ainda faz as coisas muito fragmentadas. Existe uma série de conhecimentos que estão postos em torno da mandioca, mas eles são absolutamente fragmentados. A gente não consegue construir um projeto científico onde a gente trata isso, a mandioca, como um objeto interdisciplinar e de diálogo entre nós. Então, essa é a primeira observação. A segunda é do ponto de vista mais político, vamos dizer assim. Eu acho que antes de pensar a gourmetização no estado do Pará, deveria se pensar a valorização dos saberes locais tradicionais e fazer valer a lei da repartição dos benefícios, porque a mandioca ela é um produto da socioagrobiodiversidade. Existe toda uma lei de repartição de benefícios e tem conhecimentos que estão em erosão. Existe uma erosão dos conhecimentos, né, sem que esses agricultores ou essas populações tradicionais sejam contempladas ou beneficiadas com a lei. E, paralelo a isso, se fala de gourmetização do ver-o-peso, quando, na verdade, a gente tem aí uma série de exemplos de produtos, de coisas da cultura alimentar local que passam pela mandioca, né, e que não necessariamente se inscrevem nesse projeto de gourmetização. Essas são as minhas duas considerações finais e agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês.
Muito obrigado, professor Aquiles, professora Alessandra. Foi realmente um prazer conversar com vocês, conhecer um pouco do trabalho de vocês. A gente com certeza não seria capaz de esgotar e nem de fazer, mesmo com a nossa vontade, esgotar também esse olhar interdisciplinar, mas acho que foi um início e eu acho que é uma proposta muito bacana poder olhar uma coisa que está no nosso cotidiano e desvendar isso a partir do olhar científico. É uma forma de aprendizado também. Muito obrigado, professora Alessandra Lopes, obrigada. Professor Aquiles Simões, por estarem aqui e divulgarem conhecimento com a gente.
Obrigada, Fabrício.
Obrigado.
Agradeço então mais uma vez a participação da professora Alessandra Lopes e do professor Aquiles Simões e agradeço também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro Fabrício Queiroz, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.